Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar sobre a safra de café, essa sendo colhida nesse momento nas principais regiões produtoras de café arábica do país. E o Procafé trouxe nos últimos dias a confirmação de que nessa safra, além de toda essa questão de quebra de produção, de bienalidade baixa, também se é observado aí um número maior de grão xoxo e de grão moca. Para a gente entender melhor o que que isso significa para a planta em termos de produtividade, eu convido aqui então José Brás Machello, fala em nome da Fundação Procafé. Machello, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde você, Virginia. Boa tarde a todos os que acompanham o seu programa.
Machera, então a gente teve essa informação nessa última semana, que as pesquisas, o acompanhamento da Procafé teve esse resultado, então, um número acima do normal de grão xoxo e de grão em formato moca. Eu queria que o senhor explicasse, primeiro, vamos começar pelo fruto xoxo, pode ser, para a gente entender melhor do que se trata?
Exatamente. O fruto xoxo, na realidade, ele pode ser dividido em três tipos. Quer dizer, o xoxo em si, ele é um fruto ou que não tem nenhuma semente, ou que tem uma só e a outra vazia, a outra loja do fruto vazia, e pode a gente considerar também o fruto com a semente mais magrinha, que fica um ar dentro. Então, a gente chama de semente ou grão mal granado, né? Então, são essas três características, né? Isso acontece que quando você passa os frutos no lavador, separador, através de boia na água, então a parcela que passa na água, a gente pode ver, eu te enviei aí uma foto, que é para passar, para boiar só os frutos que já estão passa, seco, então, porque são leves, né? E o que a gente tem notado é que está passando junto fruto maduro, fruto verde, que teria que passar do outro lado, onde é o fruto que a gente chama a parcela de fruto pesado, que aí ele iria para o fundo, né? Razões, quer dizer, as origens desse fruto xoxo, logicamente, são ligadas a três coisas: a genética e alguma coisa ligada à planta, né? A parte de nutrição, principalmente alguns nutrientes, pode também haver um efeito assim, de secosta, que aumenta também, boia mais, né? Principalmente o um ataque mais precoce. E o principal que a gente está destacando aqui, que é a condição ambiente. No caso da condição ambiente, são dois fatores: temperatura mais alta e falta de água no solo, né? Então, são esses três fatores. Para falar muito rapidamente da genética, a gente pode dizer o seguinte: que no caso do cafeiro arábica, uma variedade que é liberada, ela pode ter aí em torno de 5% de moca. Se tiver acima, ela é eliminada na seleção, né? Então, até 5% de grão xoxo é considerado um nível normal, né? O que a gente está vendo é muito mais que isso. Logicamente, vai depender de região para região, de lavoura para lavoura. Região mais seca, mais quente, e principalmente lavoura mais nova, da primeira safra, vão ter mais chuva.
E Matiello, quando a gente fala nisso em termos de produtividade, a gente já vem com essa quebra prevista para esse ano. O que eu quero saber do senhor é o seguinte: sabendo disso agora, que o grão está nessa condição, a gente pode ter uma baixa ainda mais expressiva na safra 2021?
Olha, como eu falei, vai depender de região para região. A gente avaliou no campo experimental nosso, em quatro áreas de variedades: Mundo Novo, Tatuaí, variedades tradicionais, Então, em Varginha, a gente identificou 20% de chofre. E na Mogiana, lá em Franca, a gente chegou a 34%. Quer dizer, são números bem acima do que eu falei, que seria um chofre normal até 5%. Então, aí, cada área, a gente não dá para avaliar no global, né?
Uhum.
Mas áreas semelhantes, onde houve esses três e qual temperatura, é normal que esse número vai ser maior. E isso influi diretamente no rendimento. A gente chama no rendimento café coco, café beneficiado. Vai precisar mais litros, mais volume de café para dar uma saca de 60 quilos. Então, isso impacta em alguma região, em alguma lavoura, um pouco mais, outro um pouco menos. Como eu falei, depende de cada condição.
E, Marcello, esse tipo de condição, né? Teria alguma ação que pudesse ter sido feita para evitar esse grão xoxo? Ou justamente a gente precisa esperar chegar nessa etapa da colheita para entender o que está acontecendo? Tem alguma medida que a gente aprende, que o produtor pode tomar daqui para frente como lição para as próximas safras?
Não, isso aí são medidas, logicamente, preventivas. No caso, quem tem irrigação, irrigar na época certa, nutrir bem a lavoura, combater secos, que é um dos fatores, mas na maioria das áreas cafeiras, que é a cafeicultura de sequeira, a cafeicultura sem irrigação, não tem como mudar, porque aí o clima foi o que foi, né? Choveu pouco, demorou a chover no final do ano, as temperaturas ficaram altas. Aí, no início de janeiro, teve um veranico de uns 15 dias totalmente sem chuva, fevereiro normalizou um pouquinho, e de março para cá já vem menos chuva, né? Do que o normal. Então, essa condição climática, a gente, infelizmente, não tem como interferir, né?
E, Marcello, falar um pouquinho agora dos grãos do formato de moca, eu queria entender que o senhor explicasse o que é isso e como é que está afetando aí a safra de 2021.
A questão do moca é uma questão até pouco observada. A gente observa, logicamente que a gente é técnico, né? Mas no campo e na própria comercialização, o pessoal não atina muito para aí. O grão moca tem origem o seguinte: a flor do café, o oval do café, tem duas lojas. São dois compartimentos, né? E cada um vai dar origem a uma semente, a um grão. Então, essas duas lojas, quando fecundam normalmente, em condições normais, elas vão dar origem a dois grãos, que a gente chama grão-chave, que é o normal. Ele tem uma parte que é plana e outra é convexa, né? Ele fica assim, ela fica sentado no... Se você colocar em cima de uma mesa, ele fica sentado ali, porque tem uma parte plana. E o grão-moca tem origem na não fecundação, ou seja, na falta de fecundação de uma das lojas. Então, uma das lojas não foi fecundada, a que ficou fecundada, o grão, ele desenvolve e toma um formato arredondado, como se fosse uma bolinha. Então, isso que é chamado grão moca. E o que representa o prejuízo? O grão moca, ele é um pouco mais denso, como ele ocupou duas lojas em vez de uma, chega a ter até uns 10% mais pesado, né? Varia de peneira para peneira mais alta, média, miúda, né? Mas vamos dizer que aí, no média, 10% a mais. Porém, ele ocupa o lugar de dois grãos. Então, 10% da metade. Então, cada fruto que tem um grão moca representa 45% de perda de peso do café. Então, o grão moca ele é admitido, existe, assim, normal, até os 10%. É, quando muito, admite até um pouquinho mais. Né? Mas o que a gente fez dessa mesma área, a gente levantou média de 4 lotes de café, Catuaí e Mununu. A gente chegou em Varginha com a média de 22%. E em Franca, ainda foi um período mais quente, mais seco, chegou a 37%. Né? Então, são números anormais. Da mesma forma, vai variar de região para região, de lavoura para lavoura. Né? Então, está 2, 3 vezes maior do que o que é o moca normal.
E diante desse cenário, o produtor tem que estar atento daqui para frente ao quê, Marcello? Assim como para o grão xoxo, o grão moca, não há nada que a gente possa fazer de agora em diante? Tem alguma ação que o produtor possa tomar? No que a gente precisa prestar atenção daqui para frente?
À medida que volta. Primeiro, rezar para que dê alguma chuva agora, porque senão afeta a safra do ano que vem, né? O solo precisa ter um armazenamento, depois passar o período que já é normalmente seco, já começa agora junho, julho, agosto, já é normalmente seco. Então, a gente precisa ter um armazenamento no solo. Em muitas regiões, e já está em déficit. Pequeno ainda, mas como tem vários meses pela frente, são normalmente de pouca chuva, isso pode acumular. Então, se chover um pouco, quem tem irrigação, completar o solo, tá? Encher o solo de umidade, aí depois, agora, de junho, agora julho, agosto, até meados de setembro, aí não precisa irrigar, porque é um período, esse armazenamento do solo vai durar esse período, dá um pequeno estresse lá no final, mas isso. Um estresse de até 100 milímetros, a gente sabe que não afeta muito a produtividade. E, dando possível, se preparar as lavouras que estão com potencial de produção, montar o trato, né, à medida que chova. Né? E agora, no momento, não. Né? A partir de setembro, torcer para que chova mais cedo, para a folhagem já começar a crescer e dar suporte à floração. Né?
Marcello, então, só para ficar bem claro, esses dois problemas que a Fundação Procafé detectou, do fruto xoxo e do grão em formato de moca, ele vai afetar diretamente no rendimento da safra, é isso?
Exatamente. Vai ser, a pessoa colhe um volume de café, seca aquele volume, dá X litros. Na hora que vai transformar, vai passar na máquina de beneficiamento, vai separar a casca do grão, esses grãos vão render menos do que o normal. Um café normal e arábica, o rendimento é em torno de 50%, ou seja, 120 quilos de fruto coco seco daria 60 quilos, que é uma safra. Né? Nesse caso, onde foi afetado, em vez de dar 60 quilos, vai dar menos. Né?
E, Marcello, a gente, antes da colheita iniciar, a gente ouvia falar muito também no mercado a questão da qualidade da safra 2021, né? O senhor já consegue trazer para a gente o parâmetro de como está a qualidade desse nosso café ou a gente precisa esperar mais um pouco a colheita avançar um pouco mais?
Não, as notícias iniciais, assim, não estão indicando nada normal, porque depende, logicamente, do clima também, principalmente da chuva. Né? Se o caso chuva um pouco na colheita, sempre piora um pouco a qualidade da bebida do café. Né? Qualidade da bebida. E, por enquanto, ainda está bem seco, então tem muita colheita que já foi feita, então a tendência é repetir a qualidade do ano passado. Logicamente, ninguém tem bola de cristal, não sabe se vai chover, tem algumas previsões de sim, outras não, entendeu? Vai depender dessa chuva que ocorra agora no período de colheita. Né? Mas, no geral, por enquanto, não tem havido problema. Né? É, o que pode haver na qualidade, que não é uma qualidade em si da bebida, é ter um pouquinho de fruto, de grãos menores, de peneira menor, percentual de peneira graúda menor, né? Porque isso é a mesma coisa que afeta o xoxo, que é a drenação dos frutos, que é muito importante a chuva no período de 100 a 120 dias pós-colheita, pós-florada, digo. E, no caso do tamanho do grão, se não tiver muita água, a caixa, que é o fruto em si, não cresce suficiente. Então, o grão lá dentro também vai ficar menor. Ele não tem como crescer, porque é você tendo uma caixa menor, o grão, apesar de não estar chuto, mas ele também fica menor. Né? E isso afeta na parte comercial, porque o valor, né, do café tem a ver com o tamanho do grão. Não afeta tanto, mas sempre há uma vantagem do café que tem mais peneira graúda, ou média, menos peneira miúda, menos catação, né?
E, Matiello, a gente também ouve relatos de que a colheita esse ano está com pelo menos aí um mês de atraso. Isso levanta alguma preocupação do senhor ou esse é um prazo que ainda é aceitável aí para garantir o bom desenvolvimento desse trabalho no campo?
É, o que eu tenho visto de notícia é principalmente dificuldade de mão de obra em regiões de cafeicultura de montanha, na própria região do Conilon. A pandemia, essas dificuldades de locomoção, de viagem, gente que vem de fora, né? E está vendo. Na parte da mecanização, onde o pessoal mecaniza. A colheita, não. Porque aí trabalha umas horas mais, às vezes está programado só para trabalhar com a máquina de dia, aí pode trabalhar de dia e de noite. Isso é possível recuperar, mas aonde que a colheita manual é complicado, né? Porque tem muitas áreas que o pessoal, quer dizer, contava com 20 trabalhadores, está conseguindo 10, né? Então, isso atrasa mesmo. Né? Agora, o fato de ser uma safra menor favorece, né? Porque tem menos café para colher, muitas lavouras foram podadas, né? Dentro da propriedade, às vezes, tem lavoura que não produziu, que produziu demais no ano passado. Né? Então, sempre facilita. E a maturação, né, ela vem normal. O pessoal, onde está colhendo, a maturação está até boa, porque a maturação ela acelera na medida que chove menos. Né? O café estressado, e assim que vem com pouca chuva, temperaturas maiores, ele acelera a maturação. Então, se tiver havendo a dificuldade, colheita é mais por equipamento ou mão de obra.
Matiello, muito obrigada pela sua participação, disponibilidade de vir aqui falar com Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto, se o senhor tiver mais alguma orientação, alguma dica para o produtor, fique à vontade.
Bom, dizer que a gente continua, o café aí está com os preços razoáveis, né? O custo de produção vai aumentar muito, né? Por causa do aumento dos insumos, mas eu acho que ainda o café vai continuar um produto rentável, né? Só essa mensagem, um pouquinho de esperança. Tomara que essa condição difícil que a gente vem passando aí na saúde, né? A gente melhore rapidamente.
Obrigada, Matiello. Até a próxima.
Até a próxima.
Portanto, essa foi a nossa conversa com José Braz Matiello, é o nome de referência aqui para a cafeicultura do nosso país, que ele trouxe para a gente, confirmou, na verdade, que a Procafé ela vem observando, sim, uma maior quantidade de frutos xoxos e de grão no formato moca nas principais regiões produtoras do país. O experimento foi feito, essa avaliação foi feita tanto na Alta Mogiana, ali na região de Franca, em São Paulo, mas também em Varginha, no sul de Minas Gerais. Tudo isso, segundo o Matiello, a gente precisa continuar acompanhando o que deve impactar diretamente no rendimento dessa safra, que, como você vem acompanhando, o produtor já vem aí com uma produção em menor escala, menor ainda do que era previsto, por conta da irregularidade climática. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continua já já. A gente está de volta.